E hoje nós vamos estar tratando sobre sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. E o exemplo que nós temos mais uma vez é o próprio Jesus. É o próprio Cristo. Ele nos ensina a ter uma mentalidade transformadora. Ele nos ensina a termos um coração pastoral. Ele nos ensina a sermos proativos. E nessa noite, Ele quer nos ensinar a termos uma sensibilidade espiritual. Então, para fazermos discípulos, como Jesus fez, por meio dos nossos relacionamentos. Não é interessante? Deus usa sempre os relacionamentos. Lá no início, no Éden, o Senhor se relacionava com o homem. Deus chama Abraão, se relaciona com ele. Deus chama a nação de Israel, se relaciona com ela. E é através desse mover, desse movimento, que o Senhor vai nos lapidando, nos transformando. Então, através da sensibilidade espiritual, é que nós poderemos fazer discípulos como Jesus fez. Precisamos ser sensíveis à realidade espiritual daqueles que estamos próximos, daqueles que o Senhor nos confiou. Então, Jesus, ele foi sensível à enfermidade das pessoas. Jesus foi sensível para com aqueles que estavam enfermos. Mateus 20, 34 diz: Jesus, tendo compaixão deles, os tocou. Tocou em seus olhos. E imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Jesus foi sensível com pessoas emocionalmente desamparadas, perdidas, aflitas. E quantas pessoas ao nosso redor estão nessa condição? Acho que nunca na história houveram tantas pessoas emocionalmente desamparadas e desesperadas. E em Mateus 9, 36 nós vemos Jesus ver as multidões, tem compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ele identificou essa necessidade. Jesus foi sensível com pessoas que estavam espiritualmente perdidas. Marcos 6:34, Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão e teve o quê? Compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí eu quero chamar a atenção para essa palavra compaixão. Compaixão é mais do que ter empatia. Compaixão é mais do que se condoer, sentir pena. Compaixão é mais do que passar algumas horas ou alguns dias pensando na desgraça daquela pessoa. Compaixão é você ter empatia e se mover em prol daquela situação. Era o que Jesus fazia. Ele via uma multidão como sem ovelha desgarrada, como sem pastor. E ele foi sanar aquela necessidade. Ele foi fazer o quê? Ensiná-los. Jesus via doentes, endemoniados, e ele se compadecia. Ele ia ao encontro e ele resolvia aquela necessidade. Jesus foi sensível com pessoas que foram socialmente excluídas e marginalizadas, como no caso dos leprosos, que não podiam estar na cidade, não podiam estar entre seus parentes, tinham que andar com um sino, porque quando eles fossem se aproximando, eles tinham que avisar, porque ninguém queria pegar lepra. Então eles eram completamente marginalizados. Mas nós vemos em Marcos 1:41, Jesus afirmando, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Então o nosso Jesus, ele toca, ele se compadece, ele resolve o problema, ele traz a solução. Jesus também foi sensível quando se deparou com as necessidades físicas das pessoas. Marcos 8, 2 diz: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. E aí nós vamos caminhando nas escrituras e vemos o apóstolo Paulo nos chamando para exercermos esse lugar, atendermos a esse chamado de Jesus, mas não de qualquer forma, seguindo o próprio exemplo de Cristo. E ele diz em Colossenses 3:12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é o exemplo de Cristo. Para nós alcançarmos a outros de maneira tal que eles nos acompanhem, que eles entrem conosco no caminho, eles precisarão enxergar Cristo em nós. Fazer discípulo, discípulo, a palavra discípulo, o sinônimo dessa palavra é aluno, aquele que segue. Então, para que alguém possa nos seguir, para que alguém possa nos dar ouvidos, eles precisarão enxergar Cristo em nós. E aquilo que o Senhor nos chama a fazer precisa ser revestido de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Oh, gente, quem é professor sabe o quanto é necessário paciência. Oh, Jesus, né? É preciso paciência. Tem hora que você passa um mês ensinando aquilo e o menino não vai, e você diz: meu Deus. Em um dado tempo, de repente, volta das férias, o menino está lendo. Glória a Deus, está lendo. Então é preciso ter paciência. Veja, o Senhor nos manda fazer discípulos. E o Senhor age com muita paciência para conosco. E da mesma forma, Ele quer que nós façamos com aqueles que encontrarmos. Então Paulo nos chama a trilharmos esse caminho, atendermos a esse chamado com esse pré-requisito. Nós precisamos, assim como Paulo, estarmos prontos a dizer, como está lá escrito em Gálatas 4:19: eu sinto ainda dores de parto, até que Cristo seja forjado em vós. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês que são meus discípulos, me imitem como eu imito a Cristo, ao ponto de sofrer dores como de parto, até que Cristo seja forjado em vocês. Mas será que tinha algo de especial em Paulo? Quando a gente olha para essa verdade, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, será que nós podemos falar isso por conta própria? Será que você pode chegar às pessoas que estão no teu convívio e dizer: você pode se espelhar em mim, porque eu tenho imitado a Cristo? Mas será que tinha algo de especial, de sensacional em Paulo, para que ele pudesse abrir a boca e dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que havia algo de excepcional em Paulo que o habilitava a dizer que eu tenho sentido dores como de parto por vocês, até que Cristo seja forjado em vós? Não, não havia. Paulo estava apenas se movendo diante daquilo que Deus havia revelado. Ele estava recebendo de Deus um discernimento profundo e escandaloso do amor que se doou na cruz, que o encontrou, que o regenerou, que o comissionou e que prometeu que estaria com ele até a consumação dos séculos. Era respaldado nessa verdade que Paulo atendia ao ID, que também é dado a nós, e foi em busca de discípulos. Fora de Deus, queridos, nós não temos absolutamente nada. Por mais que a gente goste de achar que nós somos mais preciosos que o ouro puro de Orfim, por mais que a gente goste de achar que há algo especial lá no meu interior que faz com que Deus haja com bondade, queridos, não há. O valor que há em nós não provém de nós mesmos. O valor que há em nós é conferido pelo próprio Deus, que decidiu escolher o improvável e amar esse improvável, e vir em busca desse improvável, e resgatar, e ser aquele que discipulou frente a frente, face a face, a ponto de incendiá-los, para que eles obedecessem a esse id, a ponto de incendiá-los, de constrangê-los com tamanho amor, que faz com que haja dores semelhantes a de um parto, até que Cristo seja forjado em alguém. Não havia nada de excepcional em Paulo. Não havia nada de excepcional nos discípulos. Não há nada de excepcional em nós, senão Cristo Jesus, senão o próprio Espírito Santo que em nós habita. Eu amo aquela canção que diz: eu sou só um vaso de barro que carrega o quê? O maior dos tesouros. Sou um simples vaso de barro que carrega o maior do tesouro e a excelência do poder que se revela de quem? É dele. Nós começamos essa palavra dizendo que nós somos o meio que o Senhor escolheu de alcançar o perdido. Nós somos instrumento de Deus. Então não havia nada de excepcional, apenas a constatação de uma graça escandalosa, de uma transformação que ninguém mais poderia fazer senão o próprio Deus. E não é isso que o Senhor tem feito conosco? Não é essa revelação que o Senhor tem trazido a nós? Não é esse entendimento que o Senhor tem trazido a essa casa? De quem Ele é, de quem somos nele, de qual é o nosso propósito, de qual é o nosso chamado, de quais são os frutos que Ele espera receber de nós, das nossas mãos. E como é que nós temos respondido a Deus? Será que nós temos nos colocado nesse lugar de irmos? Será que nós temos nos colocado nesse lugar de eu preciso viver uma vida que reflita Cristo? Qual tem sido a sua resposta ao Senhor? Ainda em 1 Coríntios 13, 2, Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Tudo que fizermos, a nossa motivação precisa ser o amor. O amor é a chave para todo discípulo de Cristo. Porque nós não podemos alcançar quem não amamos. Nós não podemos sentir dores como de parto por quem não amamos. Nós precisamos amar. E se não temos esse amor, nós precisamos clamar, porque o Senhor nos dá. Porque o Senhor gera em nós. Porque nós somos o instrumento, o meio pelo qual Ele decidiu alcançar ao perdido. Então, Ele tem interesse em gerar em nós esse amor que porventura nós não tenhamos. Nós precisamos pedir para que o Senhor gere no nosso coração o mesmo interesse pelo perdido que há no coração dEle. E nós vamos ver Jesus demonstrando essa sensibilidade espiritual, demonstrando esse amor por uma mulher, a mulher de Samaria. Jesus se encontra com essa mulher e nós vamos ver nesse encontro como Jesus demonstrou sensibilidade espiritual para o problema que ela tinha. Em João 4:1-3 diz que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós não ganhamos pessoas ficando onde a gente está. Nós ganhamos pessoas indo. O imperativo não foi: fiquem em vossos templos, em vossos cultos, porque eu trarei os perdidos até vocês. E diante daquilo que vocês ministrarem, eles irão me conhecer. Não. Jesus disse: ide, portanto. Ide. E ele foi. E ele tem toda uma competência para dizer: ide. Porque ele foi, ele veio até nós. Então, queridos, a palavra imperativa é ide. E Jesus, nesse contexto, ele estava sendo perseguido pelos fariseus. Os fariseus em todo momento queriam uma brecha, uma oportunidade para encontrá-lo, para prendê-lo, para condená-lo. Mas não era chegada a hora, então Jesus se retira daquela cidade e vai à Galiléia. E ele decide passar por Samaria. De fato, Jesus não precisava passar por Samaria. Não precisava e nem era comum entre os judeus ir até aquele lugar por uma série de questões, questão étnica, questão religiosa. Os judeus não se davam com os samaritanos porque durante o governo, a escravidão assíria, os assírios pegam povos de outras nações, misturam esses povos entre os judeus. O rei, enfim, durante o reinado de Salomão, rapidinho, durante o reinado de Salomão, o reino é dividido, duas tribos fica com Roboão, filho de Salomão, 10 tribos fica com Jeroboão, e com medo de que o povo do norte fosse adorar em Jerusalém, que ficava ao sul, o que é que Jeroboão faz? Vou fazer um ídolo, porque aí eles adoram aqui e Roboão não consegue trazê-los para ele, né? E assim começou a idolatria no reino do norte, Israel. E o povo começou a adorar a Deus e a outros deuses. Quando os assírios invadem, trazem outros povos e eles começam a se casar. Judá e a tribo de Benjamim, que ficava lá no sul, mantém a adoração em Jerusalém. Quando são levados cativos pelos babilônios, eles continuam fiéis. Eles não se casam com povos de outras nações. Eles retornam a Israel. O muro é reerguido. Então eles tinham verdadeira ojeriza contra o povo que se formou lá no norte, os samaritanos. Eles eram resultado dessa mistura étnica. E por conta disso eles eram idólatras, eles não adoravam só ao Senhor. Então o judeu, se pudesse nem pisar perto da Samaria, ele não pisava. Mas Jesus disse que era necessário ir àquele lugar. Era necessário. Não era necessário por conta da região. Não era necessário porque ele tinha uma extrema sede. Era necessário porque ele teve a sensibilidade espiritual de saber que naquele lugar ele encontraria uma mulher que estava completamente desfacelada. Então, como Jesus, nós precisamos ter sensibilidade espiritual. E assim como ele, criar oportunidades. João 4 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus encontra uma mulher de origem e de vida completamente duvidosas. Nunca que um judeu ia se aproximar. E aqui nós vemos Jesus quebrando mais um paradigma. Ele não se importou que o reino do norte caiu na idolatria, ele não se importou que eles casaram com outros povos, ele não se importou que aquela mulher provavelmente também adorava outros deuses. Ele se importou com a situação espiritual, não só daquela mulher, mas de todos daquela região. Assim como se importa com a nossa situação, com a situação daqueles que estão à nossa volta. Então Jesus, ele inicia um diálogo com aquela mulher, fazendo um pedido, né, aparentemente natural e aleatório. Me dê água. Meio dia pino. Me dê um pouco de água para que eu bebesse. E aquela mulher acha estranho. Um judeu, um homem judeu, ao meio-dia, me pedindo água. Jesus não tinha necessidade de água, porque pelo caminho haviam montanhas, e dessas montanhas saíam filetes de água. Ele poderia simplesmente saciar sua sede, sem andar uma distância enorme, para se saciar lá no poço de Jacó. E nós aprendemos com ele que há três tipos de pessoas. Aquelas que esperam as oportunidades chegarem. Ah, mas se o fulano, ele chegar aqui perto de mim e falar alguma coisa, aí eu falo de Jesus para ele. Existem aqueles que desperdiçam a oportunidade. A pessoa até tem intimidade, mas eu vou ser assim, essa pessoa que não tenho que respeitar o ponto de vista. Eu tenho que respeitar a individualidade. Eu tenho que respeitar a tradição. E com essas coisas nós perdemos a oportunidade. Porque Jesus não se interessou com a tradição religiosa. Jesus não se preocupou com o ponto de vista. Porque ele não ia falar daquilo que alguém achou que era, não. Ele veio trazer a verdade. Pura e simples. E é isso que nós precisamos fazer. E existem aquelas que promovem oportunidades, como Jesus promoveu. Ele se direcionou até a Samaria. Ele esperou naquele poço, mesmo não tendo necessidade alguma. Mas ele criou aquela oportunidade. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Sermos aqueles que promovem a oportunidade para alcançar ao perdido. A fé promove oportunidades que ninguém vê. Se nós cremos que nós fomos chamados para um propósito, além de comer, acordar, dormir de novo, comer, trabalhar, ter lazer. Se nós cremos que nós fomos chamados com um propósito eterno. Se nós cremos que nós somos instrumentos de Deus para alcance do perdido, nós vamos criar oportunidades. Nós vamos criar. Segundo ponto. Aliás, terceiro ponto, né? Porque eu não disse o primeiro não, minha gente. Já fui logo falando. O primeiro era mova-se, né? Jesus se moveu. Ele foi. Então, ele é o exemplo vivo. Nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Nós precisamos criar oportunidades. Nós podemos pedir ao Senhor estratégia, intencionalidade para criarmos oportunidades. E o terceiro ponto, não se distraia. Aquela mulher, em João 4, 9, diz, a mulher samaritana lhe perguntou, como é que pode? O Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Tá de brincadeira, né? Odeio o meu povo e agora quer beber do meu balde, com a minha corda? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Em pouco tempo de conversa, a mulher já mostrou ali que o negócio entre aqueles dois povos não fluía bem. Ela reconhece Jesus, talvez pelas vestes, pelo modo de falar, e ela identificou que ele era judeu. E a sua reação demonstra a rivalidade que havia entre aqueles povos. Mas isso não tirou o foco de Jesus daquilo que realmente importava. E em pouco tempo, né, Jesus vai redirecionar essa conversa. Por quê? Porque por mais que em algum momento, nesse relacionamento de apresentar a verdade, as pessoas se tornem ríspidas, tenham oposição àquilo que cremos, àquilo que estamos apresentando, isso não pode nos distrair. Porque em Efésios 6 diz que, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne ou sangue. E isso não intimidou a Jesus. Nós precisamos focar, assim como ele, no perdido, na necessidade, através da sensibilidade que o Senhor nos conferiu. O nosso alvo não pode ser as palavras que saem da boca dele, nem tampouco a postura deles. A nossa preocupação deve ser em como nós vamos tornar visível e perceptível o amor do Deus que nos chamou para aquele trabalho, para aquela função. Foi o que Cristo fez. Nós precisamos estar ocupados em revelar a graça salvadora do Senhor. Não com o tipo de receptividade ou a cara feia ou entronchada. Ah, não quer não também. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Quer não, tá certo. Siga só. Misericórdia, né? Então o nosso foco é para a necessidade espiritual do perdido. Quarto ponto. Foque no Espírito. Como Jesus, tenha sensibilidade espiritual. Por isso, foque no Espírito. Quando a mulher veio com o estranhamento, Jesus redireciona. Jesus lhe respondeu, João 4:10: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus eleva aquela conversa. Ele direciona para o que verdadeiramente importava. Aquilo que parecia algo casual, um homem chegando com sede, pedindo água, logo iria se reverter em algo que a mulher nem mensurava. Jesus desperta a curiosidade daquela mulher. Qual seria esse dom de Deus que aquele homem estava querendo apresentar? Do que era que Jesus estava falando? E Efésios 2, do 8 ao 10, nos responde dizendo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Se nós fôssemos parafrasear esse versículo aplicando àquela mulher: pois vocês são salvos pela graça. Você não é salva pelo lugar que você adora, se é no monte, se é em Jerusalém. Você é salvo por meio da fé em mim. E isto não vem de você, para que você não se glorie. Não é por obras, não é por causa desse poço que Jacó, né, descendente de Abraão, construiu para você. Não é por obras, é pela graça. É pela graça que eu venho até você, lhe dar da água que jorra para a eternidade, para que você se torne apto, para que você ocupe a posição para a qual foi criada, que é dar bons frutos, boas obras. Essa é a mensagem que o perdido precisa ouvir. Essa é a mensagem que nós somos responsáveis por carregar e não ocultar, propagar. Jesus veio à terra com apenas uma missão: trazer a mensagem da salvação. Essa é a boa notícia que ele estava apresentando àquela mulher, que ele nos apresentou. As boas novas do céu é a salvação em Cristo Jesus. E esse deve ser o foco da nossa pregação. A nossa missão não é adular o ser humano. Querido, você é tão importante. Você é tão lindo. Você é tão precioso. Deus precisa de você. Essa não é a nossa função. A nossa função não é adular. A nossa função é trazer diante dele qual é o seu real estado diante de Deus. Para que a mensagem da salvação, ela se cumpra, se cumpra como boa notícia, é preciso que aquele que está perdido, é preciso que aquele que precisa ser resgatado, é preciso que aquele que está em morte iminente, ouça que ele está já morrendo. Quando é que uma boa notícia de salvação faz sentido? Se eu estiver em uma situação desesperadora, e saiba que eu estou naquela situação desesperadora, e que eu necessito de um salvador. Já pensou você se afogando? não tem onde se agarrar, de repente alguém aparece com uma boia, nossa, você se agarra naquela boia e não solta nunca mais. Agora imagine você no seco, no sofá da sua casa, alguém traz uma boia, vai fazer sentido? Não, eu não estou correndo perigo. Então nós somos aqueles que alertam sobre o perigo iminente. Mas nós não apenas alertamos, nós trazemos a solução. Cristo Jesus, aquele que nos salva, aquele que nos resgata. O ser humano vive perdido, sem Deus, sem paz, perdido em suas próprias paixões, sendo o único culpado pelas mazelas que o afligem. Nós somos os únicos culpados. Mas ele não tem noção disso. Então, quando nós chegamos ao perdido e rasgamos com a direção do Senhor, com o discernimento conferido por ele, com uma espiritualidade, com uma sensibilidade espiritual, qual é a sua situação? Aí as boas novas fazem sentido. Há solução para o teu problema. Há solução para a tua situação. E ela se encontra em Cristo Jesus. João 4, 16 ao 19 diz o seguinte. Ele lhe disse, disse a mulher, vá, chame o seu marido e volte. E ela disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Jesus ouve a resposta daquela mulher, que tanto era uma desculpa como uma confissão verdadeira. De fato, ela não tinha marido. Jesus observa a honestidade dela em responder que ela não tinha marido. Mas ele vai além daquela aparente honestidade. E ele vai expor toda a verdade que estava por trás daquela resposta. A nossa sensibilidade, a sensibilidade que o Senhor nos confere, que o Senhor nos dá, ela não pode desconsiderar a realidade. Jesus sabia que havia um problema e ele não podia fazer vistas grossas, porque a intenção dele era resgatar aquela mulher. Então ele disse, de fato, você não tem marido, mas você já teve 5. E o que você está agora não é seu. É preciso ser feito um raio-x. O ser humano precisa entender que ele está em perigo. Que há uma sentença sobre ele. Nós temos essa boa nova. O Senhor já tirou as escamas dos nossos olhos. O Senhor já desagravou os nossos ouvidos. Nós temos ciência e Ele espera que nós sejamos aqueles que com sensibilidade espiritual encontre o perdido, mostre a sua situação e apresente a salvação e em íntima compaixão se mova e o discipule. É isso que o Senhor requer de nós. Jesus fez isso. E aquela mulher, ela não se sentiu invadida, porque a verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho nos desnuda diante de Deus. A verdade do Evangelho nos constrange, nos quebranta. E aquela mulher, ela é movida por aquela palavra de verdade, da verdade. Então ela se levanta, ela vai até a cidade. João 4,39 diz, muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito. Ele não se calou, porque a alma daquela mulher era preciosa. Ele não se calou quando se encontrou conosco, porque a nossa alma ele desejava alcançar, ele desejava resgatar. Ele desejava transformar e nos reposicionar do lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Se coloque de pé. Havia uma sentença. Havia um problema e uma sentença sobre aquela mulher. E Jesus traz luz ao seu problema. Ele o diagnostica. Como é tão mais fácil a gente tratar de um problema que está diagnosticado, desvendado, revelado diante de nós? Não só isso, ele trouxe o remédio para aquela doença. Ele trouxe a solução. O homem perdido, querido, tem um problema mortal, que nem sabe que tem. Mas nós sabemos qual é esse problema. Nós sabemos qual é essa doença. E nós sabemos qual é a solução para ela. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos trazer luz através da palavra. Nós precisamos apresentar a salvação, a boa nova, que é Cristo Jesus. A água viva que pode salvá-lo, que pode mudar a sua história, como mudou e tem mudado a nossa. Essa verdade pode rasgar a sentença de morte e lhes dar vida eterna. Ele chamou você, querido. Ele chamou você, querida, para anunciar essas boas novas. Há muitos samaritanos ao nosso redor, sedentos, desesperados, desorientados, completamente perdidos em suas paixões. E eles estão esperando pela nossa intencionalidade. A intencionalidade daqueles que se levantam com sensibilidade espiritual para lhes apresentar a água da vida e lhes saciar a alma sedenta. Faça como a samaritana. Corra. Anuncie. Anuncie aquele que saciou a tua sede. Anuncie da água que transborda para a vida eterna. Corra e deixe transbordar nos outros a água viva que já jorra através de você. Aleluia. Oh, Senhor. Ah, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor tornou necessário se encontrar conosco. Um dia o Senhor determinou que nos encontraria. Ah, Senhor, e nós estávamos tão sedentos, perdidos em nosso próprio entendimento, perdidos em nossas próprias paixões, errantes, como ovelha que não tem pastor. E o Senhor, movido de íntima compaixão, decidiu a nós se revelar. Decidiu nos buscar. Decidiu nos lavar, nos limpar. Oh, Senhor. E é por esta intencionalidade que aqui estamos. Ah, Senhor, nos ajude. Nos ajude a cumprirmos com o papel para o qual o Senhor nos chamou. Nos ajude a ser como a samaritana, que não perdeu tempo, largou os seus baldes, largou os seus jarros e saiu correndo, pois não conseguia conter a alegria de ter encontrado.
Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, você em sede. Quero mais buscar em outras fontes. não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar.
Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que nos encontrou, Tu saciaste a nossa fome, a nossa sede, Senhor, de maneira tal, Deus, que nós não precisamos procurar em fontes estranhas, nós não precisamos, Senhor, procurar em outros lugares, porque nós descobrimos que em Ti, Senhor, tudo o que há de vazio, tudo o que está fora do lugar, é posto no lugar, é preenchido. Nós descobrimos, Senhor, que bebendo uma vez de Ti, nós não mais teremos sede, nós somos saciados de forma abundante. Oh, Senhor, mas também sabemos que ao nos chamar, o Senhor nos comissionou. A nos encontrar, o Senhor nos deu uma ordem imperativa. O Senhor nos disse: ide, 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 faça. fazei discípulos, ide, batizai-os, aleluia, batizai-os, consolidem a sua fé, ensine-os toda a verdade, ensine-os a andar no caminho. Ó Senhor, e nós te pedimos perdão. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós nos calamos, pelas vezes que nós perdemos as oportunidades, pelas vezes, Senhor, que nós não criamos oportunidade, pelas vezes, Senhor, que nós as desperdiçamos, ó Deus. Mas nós te pedimos, assim como o Senhor incendiou ao apóstolo Paulo, assim como o Senhor incendiou aos discípulos, assim como o Senhor incendiou a samaritana, que o Senhor nos incendeie, que o Senhor faça brotar em nossos corações o amor que pulsa no teu coração em favor do perdido, que nós possamos, como filhos obedientes, como aqueles que se saciam da fonte viva, da fonte eterna, que nós nos levantemos em direção àqueles que o Senhor ama, que nós sejamos a resposta que o mundo aguarda, que nós sejamos, Senhor, os instrumentos que o Senhor espera que sejamos, que nós possamos nos mover em íntima compaixão, Senhor, ao enxergar a necessidade espiritual daqueles que estão à nossa volta, daqueles que nós abrimos a boca para dizer que amamos e, no entanto, Senhor, temos nos calado, Senhor, diante da doença que os tem afligido, diante, Senhor, do desígnio, Senhor, que está reservado para aqueles que não te conhecem, e tendo essa fonte que pulsa, que jorra dentro de nós, temos feito vista grossa, Senhor. Mas que o Senhor venha ter compaixão de nós, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos impulsionar, que o Senhor esteja, Senhor, nos levando, aquele que tem sede, aquele que tem fome, porque nós já temos, Senhor, a Tua água viva que jorra, que jorra. Nós não podemos deter, igreja, você não pode reter aquilo que o Senhor te deu. Ele espera de nós frutos, frutos de justiça, frutos de bondade. E Ele olha para as nossas mãos e pergunta: como você tem respondido? Como você tem respondido ao meu imperativo? Oh, Senhor, obrigada. Obrigada por se revelar a nós. Obrigada pela fonte da vida. Obrigada pela água viva que jorrou na cruz do Calvário, nos lavando, nos limpando. E se você está aqui em nosso meio pela primeira vez, se você nunca experimentou dessa água que sacia a nossa alma, que transforma a nossa vida, que preenche todo o nosso ser, você tem uma oportunidade. Você que nos assiste, se porventura você já provou dessa água, mas em um dado momento desanimou, saiba que Ele está pronto para te preencher. Oh, querido, que você não perca essa oportunidade, mas beba, beba, sacie-se e volte a beber, e continue a beber dessa água que flui para a vida eterna. Aleluia.